Eita glória a Deus. Compartilhar essa live. Glória a Deus. Aleluia. Tava compartilhando. Marcela, seja bem-vinda. Me diz aí se o áudio tá bom. Pra gente começar, por favor. Se dá pra ouvir legal. Compartilhando aqui. Esse pessoal vai chegando. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem. Hoje eu estava em oração e Deus me deu uma direção de fazer uma live aqui. Eu ia gravar só um vídeo, eu ia postar ele amanhã, mas eu tive a direção de falar sobre um assunto e eu quero levar essa mensagem para você hoje, falar com você um pouquinho. Abrir a Bíblia aqui, em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, para a gente dar início à nossa live. E se você tiver com a Bíblia aí, abra para a gente ler junto, mas se não tiver, é só acompanhar a leitura, pelo menos ouvindo, né? Eu vou abrir aqui Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Interessante nesse texto, eu ministrei esse versículo aos homens da igreja e na consagração no sábado. E eu quero falar com vocês acerca da fé. E o texto está dizendo, o começo do texto, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se tem uma coisa que a gente pode fazer que não agrada ao Senhor é não ter fé. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza do que esperamos e a prova do que não vemos. E você vai ver, ó, e pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Como que os homens do Antigo Testamento viviam? Crendo na promessa de Deus. Você vai ver no Hebreus, no capítulo inteiro, capítulo 11 inteiro de Hebreus, você vai ver que o escritor colocou nessas passagens de Hebreus 11 a vida de Abel, e ele falou: olha, Abel, verso 4, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Aí eu te pergunto, como que Abel deu um sacrifício superior ao de Caim, se não existia uma cartilha de como dar um sacrifício? Pela fé. Ele entendeu algo que Caim não entendeu. Ele percebeu algo pela fé que Caim não havia percebido. A Bíblia também vai dizer, no verso 5, vai falar sobre Enoque. Vai falar que Enoque andou com Deus, caminhou com Deus e foi trasladado. Olha que lindo. Foi arrebatado. Como que um homem conseguiu ser arrebatado? Porque a Bíblia diz que ele caminhava com Deus. Eu ouvi algo essa semana que eu achei muito interessante, que a Bíblia diz, que o homem dizia assim, foi algo que eu ouvi. Adão, ele estava no jardim, e a Bíblia diz que Adão andava, passeava com Deus. Todos os dias Deus vinha ao encontro para um passeio. E Adão caiu dentro do jardim. Enoque não estava no jardim, Enoque já estava no mundo caído, no mundo perverso, com espinhos e abrolhos. Ele já estava no mundo caído. E no mundo caído ele caminhou com Deus. Qual a diferença de passear e caminhar? Passear é algo esporádico. Passear é eu ir ao culto na sexta e no domingo somente. Passear é eu não ter uma vida diária com Deus. Caminhar é diferente. Caminhar é todos os dias. Caminhar é um encontro diário, não é passeio. Caminhar é estar junto. Então, Enoque foi arrebatado. E Adão, caiu. Por que que Enoque foi arrebatado? Porque ele teve fé de acreditar que Deus não era só o Deus da sexta e do domingo no culto. Enoque entendeu que Deus era um Deus que estava com ele a todo instante, que ele podia ter acesso a Deus a todo instante. Então, aí a Bíblia cita esses dois e logo fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque para eu me achegar a Deus, eu preciso acreditar. Eu preciso crer que ele é real. Para eu, pelo menos, ir a um culto, eu preciso acreditar que ele exista. Preciso acreditar que Deus não é falacioso. Que Deus não é invenção da cabeça humana, que Deus é um ser que está acima de tudo e de todos, e o governo das coisas está sobre a mão dele. Então a Bíblia está dizendo: se você não tem fé, você não agrada a Deus, é impossível agradá-lo. E aí depois continua: pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e aqui que está uma chave: crer que ele existe e que recompensa quem busca. Olha que interessante. Qual foi a recompensa de Abel? Deus aceitar o sacrifício. Qual foi a recompensa de Enoque? Ser arrebatado. Verso 7 vai falar sobre Noé, um homem que viveu por fé. Irmãos, Noé pregou durante 100 anos, fez a arca, não converteu ninguém, mas no final ele fez o que Deus queria. Imagina você, Deus pedir para fazer algo, você fazer, mas não tem noção do que vai acontecer. A Bíblia também cita Abraão, olha. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vá para uma terra que eu te mostrarei. Olha isso. Se não for por fé, como que você vai largar tudo que você tem, tudo que construiu e vai para um lugar aonde você não sabe? Nem se vai dar certo, nem aonde é, nem se vai prosperar, você não faz ideia. Você simplesmente larga tudo e vai. Primeiro ponto: para você ter fé em Deus, você precisa acreditar que ele é fiel. Que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Por isso que o tempo inteiro, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você vai ver que a palavra de Deus tem fundamento. E qual é o fundamento da palavra de Deus? O fundamento da palavra de Deus é que ele é fiel. Olha, isso aqui é profundo. Ele é fiel e a Bíblia diz: você precisa se aproximar, crer, se aproximar e acreditar que ele recompensa. E a recompensa está firmada na fidelidade. Quando Deus fala algo do futuro para a gente, quando ele libera uma revelação de algo que está para acontecer, o que nós não vemos, nós apenas acreditamos e fundamentamos a nossa fé na fidelidade de Deus. Você lembra de José do Egito? Deus, em sonho, ele entende que é Deus falando com ele, que ele ia ser governador, que ele ia prosperar de uma forma muito grande, que ele ia governar o mundo na sua época. Como que aquele homem ia acreditar? Se não tinha nada palpável, se a primeira coisa que acontece pós-revelação é ele ser vendido. Olha isso. Como que aquele homem conseguiu prosseguir até o final, acreditando no Deus dos seus antepassados? Acreditando que Deus tinha força suficiente para tirar todo um povo do Egito. Perdão, eu já estou lá na frente. Acreditando que Deus deu uma promessa a Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão. Deus fundamentou a promessa na fidelidade. Deus carregou e deu a Abraão um povo. Olha isso. E agora aquele povo estava e ia ser gerado através de José, ali naquele lugar, ia começar a prosperar, a crescer. De repente, a Bíblia já vai citar Moisés. Nasce Moisés, Moisés começa a caminhar, cresce, vira um homem adulto. E agora, como que Moisés entenderia que ele seria o libertador? Através da fidelidade que Deus teve com os seus antepassados. Deus foi fiel na vida de Abraão. Deus foi fiel na vida de Isaac, Deus foi fiel na vida de Jacó, Deus foi fiel na vida de José, e Deus seria fiel com Moisés também. Só que algo que esses homens tinham, e que a gente não pode perder e aprender com eles, é que aqueles homens tiveram fé na fidelidade de Deus. Eles tiveram fé na fidelidade de Deus. Eles acreditaram que Deus não falharia. Irmãos, viver pela fé É você colocar toda a sua expectativa naquilo que Deus falou, sem ter a possibilidade de pensar que vai dar errado. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. É aqui que está a chave. Porque uma coisa é eu acreditar que Deus vai fazer, mas eu construo toda uma vida para caso dê errado, eu ainda estou bem. E outra coisa é você dedicar toda a sua vida em algo que Deus falou contigo, sem saber que aquilo ali vai dar certo. Aí entra, mas como eu sei, pastor, que vai dar certo? Como eu sei que Deus está no controle e que Deus não vai falhar e que a promessa vai cumprir? Acreditando que Deus é fiel, que Deus não falha, que as promessas de Deus vão se cumprir. Aleluia! Isso é muito importante. Deus, ele recompensa quem busca. Em Mateus, no capítulo 7, versículo 7 e 8, a Bíblia diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate à porta se abre. Interessante é que o contexto de Mateus 7 já é o final do Sermão do Monte, já está chegando ali no final. E alguém estava ouvindo ele falar desde o capítulo 5, já estava prestando atenção nas falas de Jesus. E esse homem é um homem leproso. A Bíblia chama de leproso. Mateus capítulo 8, no verso 1 diz: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. A lei de Moisés vai dizer que quem era leproso tinha que ficar afastado do arraial. E a Bíblia está dizendo que esse homem via de longe tudo aquilo que Jesus falou desde o capítulo 5, o Sermão da Montanha inteiro. Jesus está falando, pregando, ensinando, falando que era possível, que ia acontecer. E aquele homem ouvindo a palavra, porque a Bíblia também diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele ouviu Jesus falando. Ele entendeu que Jesus poderia dar a resposta que ele precisava e ele vai de encontro àquilo. Olha que interessante. Ele vai de encontro e a expressão quando ele fala: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Quando ele fala isso, ele já está dando a certeza de que tudo que ele ouviu entrou no coração e ficou. Olha isso. Quando ele diz para Jesus que ele acreditava que se Jesus quisesse, podia purificá-lo, ele já tinha certeza da sua cura, porque ele ouviu e entendeu a mensagem. Ele entendeu que Deus agora não é um Deus de longe, é um Deus de perto, que conhece a sua necessidade, que ouve o teu choro, que identifica os pormenores da sua vida, aquilo que te faz chorar, aquilo que te dá cansaço, aquilo que pesa sobre a tua alma. Por isso eu te digo, né, nessa tarde, olha só, não existe nada na sua vida que você possa se esconder e falar: não, isso aqui é bobeira. Não, não. Jesus, ele se preocupa com tudo. Aqui é um leproso, mas ele curou a febre da sogra de Pedro. Jesus, ele se preocupa com os pormenores da nossa vida, por aquilo que a gente acha que não é nada, porque agora ele já não é mais um Deus distante. Um Deus que está acima nos céus. Não, ele agora é Deus Emmanuel, Deus conosco. Um Deus que fala e cumpre aquilo que ele fala, porque o que ele fala está fundamentado em quem ele é. Olha isso aqui. Se eu tenho dinheiro e prometo para alguém que aquela pessoa vai fazer uma faculdade que não lhe faltaria dinheiro, porque eu tenho e vou bancar. Quando Deus dá uma promessa dizendo: olha, se você for por esse caminho, eu vou fazer acontecer na tua vida, porque eu sou fiel para cumprir aquilo que eu estou dizendo. Se você acreditar, ele banca, porque ele tem, porque ele é fiel, porque ele não falha, e a Bíblia inteira mostra a fidelidade de Deus. Mostra o tempo todo o cuidado de Deus. Aleluia. Mostra o tempo todo Deus agindo e cumprindo aquilo que ele dizia. É muito importante, porque a gente não pode entrar. Nossa página está falando muito agora, nós vamos entrar nisso, muito sobre apostasia. E a apostasia é realmente você se esfriar de Deus, se afastar de Deus. Agora, a gente só olha para homens. Ah, não, é falso profeta. Ah, é o pastor que fez isso. Ah, é a igreja que não me recebeu. A gente só olha para o homem e a gente esquece de olhar para Deus. A gente parou de olhar para o Deus Todo-Poderoso, que ainda cumpre o que fala. Deus ainda cumpre o que fala. Nós precisamos acreditar. Olha só o que a Bíblia diz, 1 João capítulo 5, verso 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Olha isso, que profundidade que é a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 3, verso 2, diz: Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. A Bíblia, ela está recheada de ações de Deus em favor do seu povo, porque colocamos nele uma fé. Olha só, eu li dois textos aqui que mostram que Deus nos ouve. Eu coloquei dois textos aqui que, se nós agirmos de acordo com a vontade dele, ele ouve a nossa oração e nos dá aquilo que precisamos de acordo com a vontade dele. E para vivermos a vontade dele, a gente precisa estar com ele. Lembra? Sem fé é possível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe, que recompensa. Olha isso. É profundo. Esse homem foi curado da lepra, foi purificado. Teve também a mulher do fluxo de sangue. Irmãos, é importantíssimo entendermos isso aqui. Deus não é um Deus que só pensa no âmbito espiritual. Tem uma palavra no grego, toda vez que Jesus usava, olha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Essas duas palavras são as mesmas palavras. No grego significa sozo. Sozo é uma palavra que pegava todos os âmbitos da vida do homem, que é o corpo, a alma e o espírito. Então, aquela mulher do fluxo de sangue, ela tinha um problema no corpo físico. E ela já tinha gastado todas as suas forças e dinheiro no tratamento e não conseguia ser curada. Até que um belo dia, ela ouvindo falar, a Bíblia diz que ela estava distante e ouvindo falar, ela sabia, ela sentia que só precisava tocar nele, que ela ia ser curada. Então, ela vê Jesus andando. Vai de encontro a ele e toca nas orlas do manto. Ponto 1, ela não podia estar ali. Como leprosa, ela tinha que estar fora do arraial. Só que pensa, aquela mulher já estava destruída. Ela não tinha mais recurso, estava desanimada. Só que ela vê uma oportunidade, uma possibilidade. Ela entende que se ela se aproximasse de Deus acreditando, ela seria curada. Ela vai pelo meio do povo, toca na orla e Jesus fala: Olha, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Os discípulos ainda, não, mas como? Você está no meio de uma multidão, como assim alguém te tocou? Claro que alguém te tocou. É impossível alguém não ter tocado no Senhor. E ele simplesmente diz: Não, você não está entendendo. Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Por que que Jesus faz isso? Aquela mulher foi curada, ela só precisava ir embora. Só que tinha algo na vida daquela mulher que por muitos anos ela sofreu, que foi não poder estar em comunhão, a vergonha que ela vivia, não podia estar no meio do povo. Imagina a mulher que sangrava numa época que não existia o mínimo cuidado com a sua saúde. Então imagina, a gente pode dizer que vazava sangue dela. Imagina a vergonha daquela mulher. Imagina tudo que aquela mulher passou e sofreu por um tempo todo. Olha, eu não entendo o que está acontecendo contigo. Quando aquela mulher toca e é curada, e Jesus libera aquela palavra, a atenção do povo vai para ele. A atenção do povo vai para ele. Ele pega toda a atenção do povo e joga para ela. Olha que lindo. Ele pega a atenção que o povo direcionou para ele, joga para ela e fala: Olha, a tua fé te salvou. Isso aqui é lindo, lindo, porque Jesus, ele pega a atenção do povo, joga para ela. Agora tá toda a nação olhando para aquela mulher, toda a nação não, todo aquele povo que estava ali, olhando para ela, e Jesus agora recoloca ela em sociedade e fala: Olha, a tua fé te curou. Essa atitude de Jesus de chamar a atenção do povo para falar que a fé curou ela, mostra que ele estava colocando ela de volta, para que o pessoal olhasse e falasse: Olha, não é aquela mulher do fluxo de sangue? Agora ela pode viver no meio, porque grande obra foi que o Senhor fez por ela. Sozo, a salvação, a sua fé te curou. A sua fé tirou esse mal que você tinha, que era o fluxo de sangue. A sua fé fez com que a sua alma, que foi despedaçada por muito tempo sofrer, ser reabilitada porque Deus te ama e eu te toquei, né? Eu te curei, porque de mim saiu poder. Então, tocou. E espiritual, a salvação chegou até você. Que foi, a salvação é crer em Jesus Cristo. E foi a primeira coisa que ela fez. Ela acreditou em Deus. Aleluia. Olha que interessante. Ela acreditou, se aproximou e recebeu aquilo que ela precisava. É isso que nós precisamos entender. Deus fundamenta as suas promessas sobre a sua fidelidade. Deus fundamenta as suas promessas sobre a fidelidade de quem ele é. Deus coloca o seu caráter para fundamentar as promessas que ele tem na nossa vida. Olha isso. Por isso que a gente precisa crer. Por isso que não dá para viver uma vida com Deus meia boca. Por quê? Ou é tudo ou não é nada. Porque Deus, ele vai pedir com intensidade. Porque quando ele liberar uma promessa, ele vai botar o caráter dele em jogo. E o caráter dele em jogo, você nunca vai poder dizer, não aconteceu aquilo que Deus prometeu. Provavelmente você está fora do projeto. Porque se você estiver andando com ele, tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. Certa vez, o povo de Israel questionou Moisés ter escolhido Arão como seu porta-voz, como sacerdote. Sumo sacerdote. Então, eles questionam e se levantam contra Deus, e Deus fala: olha, chama o povo, amanhã pela manhã, com seus cajados, chefe de cada tribo, coloca diante de mim que eu vou falar com eles. Eles levam o cajado, fica no chão, e Deus fala: aquele que tirar e tiver amendoeiras na ponta do cajado foi que eu escolhi para ser o sumo sacerdote. E quem foi escolhido? Qual foi o cajado que floresceu? Foi o cajado de Arão. Deus falou, só que o povo não acreditou. O povo tentou a Deus. Isso é tentar a Deus. É colocar o caráter de Deus à prova. Entendeu? Isso não é permitido pela Bíblia. Colocar o caráter de Deus à prova não é permitido pela Bíblia. Porque ter fé é acreditar que o caráter dele é imutável. Entende? Isso aqui é profundo. Então, Arão foi escolhido por Deus para levar o povo. Para fazer o trabalho do sumo sacerdote diante de Deus. Ele tinha falado com Moisés, era só o povo aceitar, o povo não quis. Ele provou que estava certo. Ele mostrou que estava certo. A palavra dele não volta atrás. Lembra quando ele fala a Jeremias? Jeremias, o que que tu vês? Jeremias fala, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus estava relacionando aquilo que Deus tinha falado para Jeremias. Jeremias duvidou em seu coração e falou, Jeremias, o que que tu vê? Eu vejo uma vara de amendoeira. Ele estava falando de quê? Daquilo que ele fez com o povo e Arão. Ele falou: da mesma forma que eu fiz aquele povo, você não acreditou, eu estou fazendo de novo. Eu estou mostrando de novo. Daquela mesma forma, eu estou mostrando que eu estou falando e velo pela minha palavra. Porque o fundamento para acreditar que é Deus falando é a sua fidelidade. Então. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá pra gente. Eu vi uma charge uma vez que era o Pedro, era um bonequinho, mas era Pedro. Jesus andando sobre as águas. E Pedro fala: posso ir ter contigo sobre as águas? Jesus fala: vem. Aí ele fala: espera um minutinho. Aí a charge sai, ele correndo. Quando ele volta, ele tá com uma boia. Isso não pode, por quê? Não, eu vou ir, Senhor. Mas caso eu afunde, a boia me protege. Isso não pode acontecer. Na nossa vida cristã, ou a gente acredita que Deus está com o controle nas mãos dele e que tudo que ele promete é fundamentado no seu caráter, na sua fidelidade, ou a gente não anda com Deus. Porque passear com Deus, a gente fica exposto a cair. Caminhar com Deus, a gente não fica exposto a cair. A gente não fica exposto a perder a comunhão com o Eterno. Então a gente precisa amadurecer nessa área. Precisamos crer que ele é fiel, que ele não falha, que ele é poderoso o suficiente para fazer tudo aquilo que ele prometeu. Eu sei que tem alguém ouvindo isso aqui que eu estou falando, E essa palavra está entrando no coração porque eu sei que fui direcionado a fazer isso. Eu não ia fazer essa live. Ele direcionou. E eu sei que ele está falando com alguém. Mas eu quero fazer uma oração contigo agora. Eu quero te abençoar. Eu quero pedir ao Senhor que ele quebre toda a corrente de dúvida que o teu coração possa estar surgindo. Ou quebre todo o planejamento que você fez para ter uma vida tranquila. E trocou essa vida pela vida que ele tem preparado para você. Deus, ele prepara todas as coisas, ele governa todas as coisas, mas Deus, ele quer que você receba esse projeto, esse plano, quer que você ande sobre esse projeto. Ah, pastor, mas é difícil, eu tenho medo, eu não, como é que eu vou fazer isso? Né? Abraão podia ter questionado: Deus, como que eu vou fazer isso? Eu tenho uma família para cuidar, eu tenho filhos, eu tenho filhos. Eu tenho pessoal, minha verdade, não tinha filhos ainda. Eu tenho pessoal que vai comigo, a minha esposa, eu tenho Ló. Como que eu vou sustentá-los? Não, ele não questiona, ele vai. Ele caminha. Ele andou sobre a terra, mas ele não entendeu que aquela era a terra, porque a terra não manava leite e mel ainda. Ele desce, para o Egito. Ele passa por tribulações. Ele vê Ló indo para Sodoma. Ele pede a Deus para ter misericórdia dele. Foi um caminho muito louco, assim como o de José. É vendido, vai para uma terra estrangeira, na terra começa a trabalhar. Aí falam que ele fez uma coisa que ele não fez, mas no final Deus cumpre o que ele falou. Aleluia. Deus usa a vida de José para poder salvar o seu povo da fome. O que a gente precisa entender de uma vez por todas, Deus não quer nos levantar, Deus não nos dá promessas para satisfazer o nosso eu. Deus nos dá promessa porque tem algo para acontecer e ele conta com a gente como ele contou com José. Ele prepara tudo, ele faz tudo e José é usado por Deus, aleluia, para salvar o povo na época de sequidão, de fome que a terra passou. Então Deus conta com a gente, não é para um ego pessoal. Ele não quer nos usar para nos enriquecer. Ele não quer nos levantar para a gente ser famoso. Deus quer trabalhar na nossa vida para que a gente seja o canal que ele precisa para um tempo certo, que ele conhece o tempo, assim como foi com José. Aleluia. Deus escolhe Abraão porque lá na frente Jesus veio de Abraão, da linhagem de Abraão, da genealogia de Abraão. Deus não pensa no agora, Deus está vendo lá na frente, Deus trabalha lá na frente. Então nós não podemos ficar com uma mente minúscula. Passou um ano e a promessa não cumpre, 2 anos e não cumpre, 3 anos e não cumpre, 4 e não cumpre, 10 e não cumpre, 20 e não cumpre, porque a gente está querendo desfrutar de algo que não é para agora, é lá para frente, porque Deus está nos preparando, Deus está levando a gente a ser preso, a sofrer perseguição, a ser vendido por irmãos, a chorar no secreto sozinho, a sofrer sozinho sem ninguém entender o que a gente está passando, para lá na frente, ele mostrar quem a gente é e fazer através da nossa vida coisas que, irmão, escuta, existem pessoas específicas que vão se converter ao cristianismo ouvindo a pregação através da minha e da sua boca. Pessoas específicas, pessoas que vão ouvir a nossa voz, a unção que há sobre a nossa vida e vão se converter porque a unção está sobre nós. Então Deus está preparando a nossa vida agora para chegar lá na frente, ele fazer algo. Só que a gente precisa acreditar, primeiro, que ele existe. Segundo, que ele recompensa aqueles que buscam. E a recompensa é, olha, acredita que vai cumprir. Porque quem te prometeu não tem falha no caráter. Quem te prometeu é justo o suficiente para fazer cumprir na tua vida. Assim como foi na vida de todos aqueles homens que ele citou em Hebreus 11. Em toda a sua palavra. O que a gente não pode é desvincular a nossa vida de Deus. A gente não pode colocar o caráter dele em xeque. Senhor, eu não vou fazer porque eu não estou vendo. Então a gente está colocando o caráter dele em jogo. A gente está dizendo para ele: Deus, eu não vou acreditar. Embora a Bíblia esteja recheada de promessas cumpridas, eu não vou acreditar porque eu tenho medo. Porque eu tenho uma família. Porque eu tenho que ganhar dinheiro. Porque o mundo está em guerra. Porque várias coisas acontecendo, então simplesmente eu não consigo acreditar. Isso faz a gente não receber o que ele prometeu. Porque para se aproximar dele precisa acreditar. Eu quero orar por você agora. Aonde você está? Pedir ao Senhor que quebre todo medo, que afaste todo medo. E que a mesma presença de quando ele te fez a promessa inunde aonde você está. Que a mesma presença que de quando ele fez a promessa para você inunde o seu coração para te lembrar de como foi. Porque quando a gente está cheio dele, a gente lembra do que ele falou, logo a gente tem certeza que vai acontecer. Dentro da presença de Deus, a gente tem certeza de que vai acontecer. Porque a gente sabe que a gente está perto. A gente tem que trocar os passeios pela caminhada. Trocar os dias, sexta e domingo só no culto e começar a buscá-lo todos os dias. Acreditar que Deus tem algo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, meu Senhor, que a cada um que está ouvindo, Senhor, vendo essa live agora, meu Deus, separou um tempo para ouvir essa palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, meu Deus, toque na vida dessa pessoa. Deus, eu sei que há muitas pessoas agora que possam estar ouvindo e falando: poxa, eu sei que eu estou errado, que eu saí do centro da vontade de Deus, eu quero voltar. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, arranca o medo. Tira agora o medo, o susto, a angústia de temer o dia de amanhã e traz agora, Senhor, a tua presença, porque ela é a certeza que o Senhor nos ouve, porque a tua presença é a certeza de que o Senhor está falando com a gente, ela é a certeza e confirmação da sua palavra pregada. Deus, eu te peço em nome de Jesus, faça uma obra na vida do meu irmão, toque no coração dele agora, Senhor, arranca o medo, arranca, Senhor, essa ansiedade de não saber o dia de amanhã e faça com que confie no Senhor, que a tua palavra entre, Pai, faça morada no coração, a ponto dele dizer: eu entendi, eu preciso voltar ao caminho de Jesus, eu preciso voltar à promessa que ele me deu, eu preciso voltar e entender que ele me chamou não por minha causa, mas por algo muito maior, porque o reino dele veio ao meu encontro. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que a cada um, Pai, que veio e ouviu essa live, viu essa live, participou, seja tocado com as mãos do Senhor. Que o Senhor faça cumprir a tua palavra na vida dos meus irmãos. Que o medo, que a ansiedade, que a tristeza, Senhor, que se passa nos dias, Pai, desabe. Desmorone, que isso tudo vá embora, que a confiança e a fé no Senhor venha, reacenda, que a esperança venha, em nome de Jesus eu oro agora e peço ao Senhor, Pai, pela tua misericórdia, toque os meus irmãos agora, toque o coração deles, reacenda a chama, reacenda o desejo pela tua presença, reacenda a vontade, a fome, a sede por ti, Senhor. Eu peço em nome do Senhor Jesus e eu te agradeço, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quem ainda não segue a gente, segue lá, por favor. Agradeço a cada um que participou. E o texto que a gente usou foi Hebreus capítulo 11, versículo 6. Tá? Vou deixar a live salva. Quem quiser ver depois, fique à vontade. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe as promessas que ele tem sobre você. E Deus abençoe toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus. Amém.